Amor e Paixão, 11:43. Ouvimos Rua Ramalhete, um dos grandes e maiores sucessos do Tavito. O Luiz Otávio de Melo Carvalho, saudoso, morreu há pouco tempo, né? Uma pena. Cantor, compositor, violonista, produtor musical mineiro. Ele que nasceu em Belo Horizonte no ano de 1948, considerado um dos importantes nomes da geração ligada ao movimento Clube da Esquina. Ao lado de grandes artistas como Milton Nascimento, Toninho Horta, o Tavinho Moura. Infelizmente, ele faleceu em 2019, aos 71 anos, em decorrência de complicações de um câncer. Seu legado permanece vivo por meio de suas canções, especialmente essa ao qual nós acabamos de ouvir, A Rua Ramalhete, considerada um clássico da música popular brasileira. A palavra aqui, ó, é para você ligar com a gente, participando aqui em nossa programação, é caridade, tá? Pelo 998-080959 e tem par de ingressos Centerplex esperando por você. Just for a time. And I will be just fine if I know that you know that I'm wanting, needing your love. Oh, if I ask of you, is it all right if I ask you to hold me tight through a cold, dark night? 'Cause there may be a cloudy day in sight, and I need to let you know that I might be needing your love. What I'm trying to say isn't really new. It's just the things that happen to me when I'm reminded of you. Like when I hear your name, or see a place that you've been, or see a picture of your grin, or pass a house that you've been in one time or another. It sets off something in me I can't explain, and I can't wait to see you again. Oh babe, I love your love. Oh, 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 oh. And what I'm trying to say isn't really new. It's just the things that happen to me when I'm reminded of you.
Trocando emoções, falando de amor, amor e paixão. Clube FM.
Myself to treat myself and visit a nearby tower and climbing to the top to throw myself off in an effort to make it clear to whoever, what's it like when you're shattered, left standing in the lurch at a church with people saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining. We may as well go home as I did on my own, alone again, naturally.
To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. And as if to knock me down, reality came around, and without not so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to die. Talk about God and His mercy. Oh, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am. Naturally, seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Back over the years, whatever else appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide my tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she'd ever loved had been taken, leaving her to start the heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, when she passed away, cried and cried, all cried and cried alone away. Again, naturally, alone again, naturally.
Amor e paixão.
Deixa eu lhe dizer o que eu passei desde que você se desapegou. Eu zanzei pelas ruas um lambo, sonâmbulo e insano, queria me atirar no mar só pra me afogar. Ainda é melhor que ser um devedor das contas do amor. Preferia um deserto atravessar sob o sol e as noites sem luar do que dar meu braço a torcer que você não está, que você não vem. Faça-me um favor, volta para mim. Dizer nada mais se não me repetir. É que zanzei pelas ruas um bolambo, sonâmbulo e sonho insano, queria me atirar no mar só pra minha boca.
no Santos Vale de Lágrimas. Diana Krall, teve também o Michael Bublé. McCrain, 11:54. Vamos lá, o sorteio de hoje, aqui nossa programação, tá saindo agora, um par de ingressos Centerplex. Você que digitou aí a palavra caridade, desde o Bom Dia Clube, junto com a gente agora. Vamos lá pro sorteio, né? Fernanda Nascimento dos Santos, no Sítio Alegria. Fernanda Nascimento dos Santos, final 91, levando aí o par de ingressos Centerplex Cinema, pra curtir o cineminha, hein? Vamos fechando o nosso encontro de hoje com o Luiz Caldas, Flor Cigana. Como havia dito e como sempre rola, meio-dia tem o Sudoeste agora. Informação pra você no seu rádio. E a gente de volta hoje, às 17h, com a sua programação normal, com o Giro da Clube. Até lá.
Oferecimento, Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Colégio Casulo, o melhor para o seu filho, você encontra aqui, WhatsApp 77 98807 6400. Com peças, seu carro em boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77-3028-3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. RIR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter World, com você em todos os momentos.
Clube FM, 100.3. Clube FM Sudoeste. Agora, a notícia com responsabilidade, credibilidade e tudo o que você precisa saber aqui no Sudoeste Agora.
Em Vitória da Conquista, agora 12:00. Muito boa tarde para você. Começando mais uma edição do nosso programa Sudoeste Agora, começando a semana hoje, dia 6 de julho de 2026, uma segunda-feira pós-jogo do Brasil, não é verdade? Que você esteja tendo aí um dia maravilhoso, continue aí tendo essa tarde muito produtiva, com muita paz, com muita saúde. Eu sou o Kaique Santos e estou aqui com a Mônica Cajaíba, que está de volta, e juntos vamos falar para você quais são os destaques de hoje.
As manchetes do Sudoeste Agora.
Governo lança desenrola meio para dívidas de até 20 mil reais.
Campanha de vacinação contra HPV para adolescentes de 15 a 19 anos é prorrogada até o dia 31 de dezembro.
E mais de 100 ampolas de Mondiaro são apreendidas em ônibus que passava por Vitória da Conquista.
Detento é encontrado morto em cela do Conjunto Penal de Vitória da Conquista.
No plantão policial com Léo Santos tem um destaque: homem é encontrado morto na Praça Vitor Brito.
Ao vivo, Paulo Martins ouve o povo na Praça Gerson Salles e outros locais e atualiza as informações do trânsito.
E as notícias da Copa do Mundo com Gandula.
E claro, você participa o tempo inteiro do nosso programa, mandando suas mensagens, pode ser de texto, pode ser de áudio também. O nosso WhatsApp é o 998080959.
Sudoeste Agora, o seu jornal da hora do almoço.
Muito bem, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez a gente agradece aí a sua audiência, né? O prestígio de ter você do outro lado ouvindo a Clube FM. Muito bem, não tem como fugir desse assunto, né? Copa do Mundo, derrota, seleção eliminada e não se fala de outra coisa, né? Afinal, nós estamos vindo aí de uma sequência de muitas outras copas, né? Desde a conquista do pentacampeonato em 2002, a seleção brasileira não voltou a levantar mais a taça da Copa do Mundo e ao longo das últimas edições o Brasil tem acumulado eliminações marcantes, revoltantes inclusive, né? Nós não temos aceitado como normal, como natural, e fica assim gravado na nossa memória, né? Na Copa, vamos fazer um retrospecto aqui, na Copa de 2006, lembra? Disputada na Alemanha, a equipe chegou, como sempre, como favorita, com elenco, né, estrelado, e depois venceu a Croácia, Austrália, Japão na fase de grupos, eliminou Gana nas oitavas de final e o Brasil foi derrotado pela França por 1-0 nas quartas de final. Lembra disso, né? Copa de 2006, 4 anos depois, África do Sul 2010, a seleção, que era comandada pelo Dunga, de novo caiu nas quartas, né? Depois de abrir o placar contra a Holanda, sofreu uma virada, perdeu 2-1 e mais uma vez encerrou aí o sonho do Hexa. 2014, sediando a Copa do Mundo, Brasil, essa aí você lembra, né? Protagonizou aí um dos capítulos mais dolorosos, né? Da nossa história. Quem não lembra aí? Depois de uma campanha irregular e a perda de Neymar por lesão, não bastava isso tudo, a Copa no Brasil, e ainda sofremos a histórica goleada da Alemanha 7-1 na semifinal no Mineirão. Muita gente chorou, né? Tem mais aí, vamos agora a 2018 na Rússia, comando agora do Tite, Brasil eliminado nas quartas pela Bélgica, e 2022 no Catar, a seleção voltou a parar nas quartas de final, depois de empatar com a Croácia, foi para prorrogação, pênaltis, eliminado pela Croácia, mais uma frustração, né? Entre torcedores e jogadores. E agora, mais uma vez, nós saímos mais cedo ainda, né? Brasil eliminado nas oitavas de final, perdeu para a Noruega 2-1 e amplia essa sequência de falta de títulos, né? Aumenta aí a lista das campanhas frustrantes desde o Penta, né? Então, nós voltamos para casa mais cedo e a pergunta reaparece: o que é que está acontecendo com a maior seleção da história do futebol? Podemos dizer que o Brasil está entre as maiores seleções do mundo? Acho que sim, no ranking da FIFA, inclusive, né? E também, claro, não existe nenhuma seleção que tem aí vencido Copa do Mundo 5 vezes. E até inclusive não vai ser possível esse ano também que outra seleção alcance isso. Mas não dá para viver só de passado, né? Como o pessoal costuma dizer, quem vive de passado é museu. O torcedor continua frustrado, querendo entender o que está acontecendo com essa sucessão de fracassos. E não é só questão de técnico, trocar de técnico, renovar jogadores. Existe aí problema mais profundo, pelo que estamos percebendo, né? É importante ressaltar que futebol mudou no mundo inteiro, as seleções evoluíram, né? Temos que ter aí mais foco na organização tática, no planejamento, o equilíbrio emocional hoje conta muito, né? No desempenho de uma seleção diante de um campeonato como uma Copa do Mundo. O Brasil durante décadas tem acreditado aí que a camisa, né? O peso da camisa assustaria os adversários, o peso da camisa resolveria muitos jogos. E até mesmo o respeito, né, que as outras seleções tinham pelo Brasil, gradualmente vem acabando também. Declarações aí, como jogadores jogador do Japão e outros, né, que tem dito que a seleção não é mais a mesma, já não inspira mais aquele temor nos outros adversários. E isso não quer dizer que nós não tenhamos talento no nosso país, muito pelo contrário. O Brasil exporta, revela grandes jogadores para o mundo inteiro o tempo todo. Então, por isso que fica esse desafio, essa equação, tentando, nós temos que tentar solucionar o que, que está acontecendo com o nosso Brasil. Por que, que nós não conseguimos transformar tanto talento em uma equipe mais consistente, uma equipe mais preparada para enfrentar esses adversários que também temos que respeitar, estão cada vez mais fortes, né? Principalmente futebol europeu, que é o nosso fantasma, pelo que nós estamos percebendo. Claro, nós não vamos dizer que o que aconteceu foi uma tragédia. Tragédia é o que está acontecendo lá na Venezuela, né? Muito mais importante do que a Copa do Mundo. Mas não dá para a gente passar e falar, olha, toca o barco, vamos seguir a vida e não vamos nem comentar mais isso. Afinal, o futebol, sim, influencia em diversos setores, inclusive na economia, influencia na nossa vida, na nossa autoestima, né? Mesmo quem não gosta de futebol, quando chega a Copa do Mundo, de certa maneira, acaba sendo envolvida, porque até mesmo horário de trabalho, horário de comércio, horário de funcionamento da rede escolar, tudo isso acaba sendo afetado. Então, ainda quem não curta o futebol, acaba sim envolvido em toda essa estrutura. Então, não tem como nós passarmos adiante e não comentar o que aconteceu ontem. Sim, o torcedor brasileiro tem todo o direito de fazer suas cobranças. São 24 anos sem conquistar uma Copa do Mundo. É muito tempo. Imagina aí quantas pessoas, quantos jovens que estão ouvindo a gente aí de 22, 23, 24 anos, não sabe o que é o gosto, né, de ver o seu time ser campeão de uma Copa do Mundo. Isso sem contar as crianças, né? Que dentre todo esse público, é o que mais a gente fica de fato com pena, né? Fica assim com dó, numa maneira de falar, né? Porque as crianças não entendem. E toda essa propaganda, toda essa energia que a própria imprensa, a mídia faz para torcer pelo Brasil, as crianças acreditam mesmo e ficam aí sem entender, perguntando agora o que que acontece, para quem que eles vão torcer, o que que aconteceu com o Brasil, né? Como é que explica isso para uma criança se de repente nós não conseguimos a explicação nem para nós mesmos? Ou será que temos essa explicação? Então a gente precisa começar a pensar essa questão do futebol, já que é tão importante, e é, e parar de viver nessa eterna nostalgia. Ter um pouquinho mais de bom senso, saber fazer uma avaliação correta sobre o que tem acontecido com o Brasil, com o time brasileiro. E a gente percebe que sempre, quando está na época da Copa, até os comentaristas, pessoas que entendem realmente de futebol, sempre costumam, estou falando de futebol aqui, que nesse momento não tem como não falar, né? Mas sempre quando eu chamo aqui o quadro do Gandula, que é quem comenta o futebol aqui na clube, eu sempre falo assim, olha, futebol é quem entende, né? É com quem entende. Então, não sou um jornalista especializado em futebol, mas todo brasileiro tem sim seu direito a fazer comentários sobre futebol. E o que eu tô falando não é nada que só mesmo um expert possa dizer, é o que tá evidente, é que provavelmente você percebe. que há algo de errado na condução da seleção brasileira e na nossa própria maneira de encarar o futebol, na nossa própria maneira de fazer a autoavaliação. Agora, todos os comentaristas esportivos vão detectar diversos erros na seleção brasileira, e esses erros não aconteceram no jogo de ontem apenas, mas nos jogos anteriores você não via isso. É sempre aquele otimismo, né? Um otimismo um pouco fora do real. E aí tem esse choque de realidade, que é a eliminação, que é o resultado de ontem. Então, mais uma vez, a gente fica na lembrança, né? Vamos continuar nas boas lembranças do futebol. 1958, 1970, né? 94, 2002, são lembranças maravilhosas, mas que não servem para nos consolar neste momento. A história do futebol brasileiro, ela é gigante, né? É uma história, claro, que o mundo admira, mas só história sozinha não ganha campeonato. E a gente espera que esse erro que tem sido repetido aí constantemente com a seleção brasileira não vire o normal, seja um alerta e nós possamos ter pelo menos a quem cobrar, né? Geralmente no Brasil, quando acontece esse tipo de situação, a primeira coisa que acontece é o quê? Não, troca o técnico. Esse aí não vai ser trocado, porque pelo que eu estou entendendo, o contrato dele milionário, inclusive, é até 2030, né? Então não sei se seria aí o caso de trocar o técnico. Ele mesmo falou que tem que ter esperança, né? Que as coisas vão melhorar. Então, o que se há de fazer que não seja ter esperança? Mas aí, cabeça para frente, cabeça erguida, né? A gente tem que continuar a nossa luta. Vamos ter que trabalhar, pagar nossas contas, porque eles estão bem de vida, claro, os jogadores, técnico, né? Muita grana no bolso. E nós continuamos aqui na nossa vidinha, sendo brasileiro. Brasileiro não desiste nunca. Mas sim, um pouco decepcionado, ou talvez muito decepcionado, com o que aconteceu nessa Copa, que entra também para nossa história, mais um capítulo da história, e não é um capítulo de orgulho, né? Não é um capítulo que a gente tem orgulho de lembrar para sempre. Mas é isso aí. Vamos que vamos, a vida continua, segunda-feira. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso jornal.
Clube, a notícia com credibilidade. Sudoeste agora.
Chegou a oportunidade que você esperava para transformar o seu sorriso com qualidade, conforto e condições que cabem no seu orçamento. Aqui na Realiza Odontologia, cuidamos da sua saúde bucal com facetas, implantes, ortodontia e muito mais para você e sua família. Estamos no edifício empresarial Multiplace, ao lado do Shopping Conquista Sul. Agende sua avaliação. 77-98154-4705. Realize Odontologia. O seu sorriso é a nossa realização.
O Chalé Bosque da Fortuna vai além da hospedagem. Em meio à natureza, oferece tranquilidade, silêncio e uma vista incrível para o lago. Perfeito para desacelerar. O pôr do sol na piscina aquecida é um dos grandes destaques, criando momentos únicos e inesquecíveis. Mais que uma estadia, uma experiência mágica para se desconectar da correria. Saiba mais: www.chalébosquedafortuna. Instagram, @ Chalé Bosque da Fortuna. Chalé Bosque da Fortuna, onde o amor vira memória.
Amiga, você soube? O Instituto Objetivo agora é Instituto Borges de Educação.
Sério? E mudou muita coisa?
Mudou a marca, mas o ensino continua de excelência.
Ah, isso é essencial. Educação de qualidade é um passaporte para o futuro.
E lá tem tudo, do maternal ao ensino médio. Proposta bilíngue, educação socioemocional e acompanhamento psicológico.
E tem atividades extras também?
Tem sim. Balé, karatê, robô, e futebol.
Ai, eu amei. Então já me fala onde fica.
Em dois endereços: na Rua Diamantina, número 17, Jardim Guanabara, e Avenida Catité, número 3301, no bairro Ibirapuera.
Instituto Borges de Educação. Preparar o seu filho para o futuro é o nosso objetivo. Fone 3427-3597. Estamos apresentando Sudoeste Agora. As principais notícias do estado e da nossa região. Sudoeste Agora.
Muito bem, agora é 12:13.
É hora do tempo e a temperatura.
Previsão do tempo para a Vitória da Conquista é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A mínima é de 15 e a máxima é de 23 graus.
As principais cotações do dia.
O dólar fechou em baixa ante o real nesta sexta-feira, cotado a R$ 5,17. Em sessão de alta para o Ibovespa, em dia influenciada pelo menor volume de negócios com feriado nos Estados Unidos e dados da produção industrial divulgados pelo IBGE, que mostraram a primeira retração mensal no ano. O dólar comercial fechou cotado a R$ 5,16, com variação negativa de 0,76%. Já o Ibovespa, índice das ações mais negociadas, fechou em alta de 0,74% a 174.070 pontos. E o euro fechou cotado a R$ 5,91, queda de 0,72%. Em Conquista, a saca de café do tipo despolpado está cotada a R$ 1.640. O café bebida dura, R$ 1.400. O café bebida Rio, R$ 1.230. A arroba do boi gordo está cotada a R$ 310.
Manchetes dos principais jornais do país.
Muito bem, vamos saber aqui quais são as manchetes dos jornais impressos do nosso Brasil, começando pelo Nordeste, pela Bahia, o Jornal à Tarde. Adeus, Hexa.
Já o Tribuna da Bahia, que é também um jornal de Salvador, traz o mesmo tema. O sonho acabou.
Jornal Correio da Bahia vem com a manchete um pouco mais forte, olha. Geração fracassada.
O Globo Rio de Janeiro, Brasil é eliminado e faz pior Copa em 36 anos.
Jornal Folha de São Paulo, Brasil cai para a Noruega e amarga eliminações em 6 Copas seguidas.
O Estado de São Paulo, mesmo tema. Outro tema, né, gente? Fim da escala 6x1 deve acelerar alta do trabalho intermitente.
Jornal Valor Econômico, queda no preço do petróleo não garante redução da Selic.
Correio Brasiliense, olha, Kaique, tem a manchete aí do
Haaland.
É, do Haaland, que é a dia sonho do Hexa, o mesmo tema aí da maioria dos jornais de hoje.
É verdade, Jornal do Comércio, Haaland comanda barco Viking e vence o Brasil. Então tá aí, né, a tônica do jornalismo desta segunda-feira, como eu falei no início do programa, não podia ser outro assunto, né? O fim do sonho, como diz aqui a Tribuna da Bahia, o fim do sonho, sonho acabou. O Jornal Correio da Bahia já foi mais incisivo, né? Chamou a geração de geração fracassada, e o Globo dizendo que o Brasil foi eliminado e fez a pior Copa em 36 anos. Tá, e a única manchete destoante aí, que é um tema também que me parece que está sendo esquecido, né? Que é o fim da escala 6x1. O que aconteceu aí com essa votação, né? Tava tão efervescente o assunto e a coisa tá ficando engavetada e tudo indica que não vai ser votado esse projeto antes das eleições, viu? É, mais uma aí que aprontam com o brasileiro. Meio de 17.
E o Chalé Bosque da Fortuna vai além de uma simples hospedagem. Em meio à natureza, oferece silêncio, tranquilidade e aquela vista incrível para o lago. Perfeito para desacelerar e se reconectar. O pôr do sol à beira da piscina aquecida está dentre seus maiores destaques. Oferecendo uma experiência que transmite paz e sensação de tempo parado. Cada detalhe do chalé é pensado para proporcionar momentos únicos, momentos inesquecíveis. É mais do que uma estadia, é uma experiência mágica para quem deseja viver momentos extraordinários e se desligar da correria do dia a dia. Para mais informações, acesse www.chalébosquedafortuna ou você pode acompanhar o Instagram @chalébosquedafortuna, o lugar onde o amor vira memória.
Muito bem, hora de acionar pela primeira vez hoje no nosso programa ele, Paulo Martins, direto das ruas.
Olá, muito boa tarde para você, Kaique Santos, para você, Mônica Cajaíba, de volta das férias, seja bem-vinda, Mônica. Tô aqui agora na Praça Gerson Salles, no Alto Maron. A situação aqui é meio que crítica, né? Eles, a turma da Secretaria de Serviço Público estiveram aqui, fizeram a capina, mas continua ainda vários e vários problemas aqui na praça. Vou conversar com a Sandra, que é moradora aqui próxima aqui à praça. Sandra, boa tarde. Dá para você descrever aqui o que falta aqui a ser consertado, a ser observado aqui na praça?
É, a praça está, vamos dizer assim, média, né? Mas faltam os bancos, muitos bancos quebrados, né? É, poda nas árvores. Falta também uma segurança na praça, porque tem muitos andarilhos que à noite dormem aqui pela praça, né? Falta também a questão da limpeza diária, né? Pelo menos uma vez na semana, porque é muito lixo na praça, né? Nós que moramos aqui, tem crianças que vêm aqui, né, passear com os pais e pets e tudo, então fica muito lixo na praça. Uma outra questão é os moradores que moram aqui, que acho que pode ajudar muito, né? Eu mesmo me voluntario, né? Fazer canteiros com flores, né? Nós moramos na terra das rosas, né? O clima é muito favorável às rosas, mas a gente não vê uma rosa na praça, né? Viu antigamente na Tancredo Neves, que ainda tem alguns pés lá, mas poderia expandir esse projeto para as outras praças e os moradores, chamar os moradores, as empresas, porque aqui na praça tem algumas empresas, inclusive bancos, né? Para poder fazer um mutirão aqui, só o pessoal aqui do entorno dá para também ajudar. Dar o serviço público a cuidar e manter essa praça tão linda, com tantas árvores, né? A gente não pode abandonar nenhuma árvore, mas podá-las, deixá-las adequadas para que todos os moradores e quem passa por aqui possa apreciar a beleza da Praça Gerson Salles.
Pronto, agradecer a você, obrigado pela sua participação, tá bom? Obrigado para você. Muito bem, tá aí, então, as demandas que ela descreveu aqui, ela citou uma coisa importante, a parceria, a união faz a força, né? E todo mundo se unir aqui em torno dessa, em prol dessa praça Gerson Salles, no Alto Maranhão, uma praça bastante conhecida, né? Por todos, então, com a palavra aí, a Secretaria do Meio Ambiente, também serviços públicos, né? Porque como está, não pode ficar, então fica aí a palavra com essas duas secretarias da Prefeitura de Vitória da Conquista. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Você está ouvindo Sudoeste Agora. Clube FM.
Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Word. Uniformizando em todos os tipos de trabalhos e eventos. Da camisa personalizada ao fardamento profissional, da oficina ao vendedor da sua empresa. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 988222541. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Word. Com você em todos os momentos.
Quem vive da estrada sabe, tempo é dinheiro. Quando o assunto é refrigeração, a escolha certa é a GM Soluções em Refrigeração. Autorizada Carrier com mais de 25 anos de experiência em refrigeração para transportes frigoríficos multimarcas e ar-condicionado para ônibus. Qualidade, agilidade e atendimento especializado. Estamos na rodovia BR-116, quilômetro 804, em Vitória da Conquista. Chame no WhatsApp 77-999-54-8454. A GM Soluções em Refrigeração. Quem conhece, confia.
Clive, Hospital Veterinário 24 horas. Agora você não precisa mais se preocupar com os olhos do seu pet. A Clive tem um serviço de oftalmologia com o que tem de melhor em consulta oftalmológica, avaliação de fundo de olho, ultrassonografia ocular, pressão intraocular e outras especialidades. Clive, 24 horas. Avenida Otávio Santos, 16, bairro Recreio. WhatsApp 77988024586. Filial Clive Frei Benjamin, número 1970, bairro Brasil. WhatsApp 988655753.
No Sudoeste Agora, a notícia com credibilidade.
Muito bem, agora é 12:23, já estamos de volta com o nosso programa Sudoeste agora nesta segunda-feira. O pessoal tá meio assim, meio de ressaca moral, seria aí, por conta
ressaca
do jogo.
Ressaca moral,
né?
Você viu? É,
ressaquinha moral.
E eu tenho um desafio, viu, Kaique? Boa tarde.
Boa tarde, bem-vinda, Mônica Cajaíba.
Boa tarde a todos os nossos.
Tava de férias.
Um descanso, né? De 20 dias.
Tem gente que não sabia, né? Aí fala, pô, cadê Mônica aí? Ela aqui, ó.
Apareci. Então, Mônica Aparecida apareceu. Isso. Olha só, Kaique, eu quero fazer um desafio aos ouvintes. Tem ouvintes que hoje, inclusive, falei com alguns pelo WhatsApp, eles nem querem mais falar da seleção. Mas tem ouvintes também que querem falar, ah, querem dar a sua opinião. E a gente quer saber de você aí, gente, qual é a sua opinião, hein? É, sobre o desempenho dos jogadores na Copa do Mundo, os jogadores do Brasil. A gente tá esperando a sua mensagem, 998-080959.
Tá certo, quero mandar um abraço aqui pra Eliane, grande Lio, Eliane Aguiar, Lio lá da TV Sudoeste, sempre ouvindo aqui.
Abraço.
Ela mandou a mensagem, a gente tava ouvindo meu comentário e concorda plenamente, tá bom, Lio? Um beijão pra você. O Lúcio Kleber disse que o problema da seleção foi o jogador 13 e tá dando risada. Enfim, o Renato do Alto Maron disse que o Brasil simplesmente não mereceu ganhar, né, Renato? Já Cabo Verde mostrou exemplo pro mundo.
Verdade.
Né? E o Renato diz que temos outra Copa mais importante no Brasil, as eleições 2026. Verdade, né? Tá na hora de ter foco agora nestas eleições, porque muita coisa vai acontecer aí, tal qual uma Copa do Mundo, a gente tem que dar importância, né? Porque é nossa vida que está em jogo e a gente tem notado aí que não temos visto propostas diferentes, né? O que a gente está percebendo é sempre aquela briga, um xingando o outro, um apresentando aí prova que o outro estava envolvido no Banco Master, e tudo indica aí que a gente vai ter uma eleição complicada, né? Onde mais uma vez vamos ter que escolher entre o menos pior. Então é preciso que a gente fique atento, né? Quem sabe agora, saindo a seleção de foco, a gente possa de fato concentrar mais nesse pleito eleitoral tão importante, não é isso, Mônica?
Exatamente. E o governo federal, Kaique, lançando aí, acho que foi na sexta-feira, né? O Desenrola MEI, programa voltado à renegociação das dívidas tributárias de microempreendedores individuais, os conhecidos MEIs, inscritas na dívida ativa da União. A iniciativa faz parte de um pacote de medidas para evitar a saída de empreendedores da formalidade. Agora você viu, segundo a pasta, cerca de 3 milhões de MEIs possuem débitos inscritos na dívida ativa. Já a apresentação do governo estima um universo potencial de 3,5 milhões de contribuintes com dívidas que somam aproximadamente, olha o valor, 12,4 bilhões e valor médio de R$4 mil por empresa.
Muito bem, então, olha, é muito bom aí, a gente está nessa fase desses desenrolas, né? E aí, um outro pessoal que também acabou enrolado, mas não é porque eles não gostam de pagar, não, é porque o governo realmente, a mordida do leão é muito forte em cima do microempreendedor individual. A gente sabe aí sobre essa questão da taxa, né? Que das taxas terríveis, né? Do tanto de tributos que um empreendedor tem que pagar no Brasil, e isso em cima aí das costas, né? De um microempreendedor individual é absurdo. Então, é mais do que obrigação do governo de chamar o pessoal para renegociar. Afinal, se os microempreendedores individuais também começarem a baixar as portas porque não tiveram condições de pagar o próprio governo, o que que vai acontecer aí? É desemprego, é economia indo para falência. Então, é mais do que justo e não é mais do que a obrigação do governo federal de chamar os microempreendedores individuais endividados para renegociar, e tem que dar sim prazos elásticos para esse pessoal poder pagar.
E importante reforçar que são débitos de até R$20 mil e essas condições incluem parcelamento de até 145 meses com desconto de até 70% sobre juros e multas e também prestação mínima de R$25.
Tá certo. A gente vai também destrinchar um pouquinho mais desse plano Desenrola, tá certo? Pode ficar tranquilo, tranquila, que no decorrer aqui do nosso jornalismo, nós vamos sim trazer inclusive economistas aqui para poder explicar isso e como aderir ao plano. Olha, 12:28, nós estamos acompanhando aqui essa situação muito triste hoje pela manhã de um corpo, né, que foi encontrado ali nas imediações da Praça Vitor Brito, né? Há indícios aí de homicídio e precisamos entender, né, o que aconteceu. Sabemos também que a polícia está investigando, que pode estar relacionado aí alguma coisa que tem a ver ali com o pessoal que fica naquelas imediações, dependentes químicos, assim, eles podem ter alguma informação. E também sabemos que, além da Polícia Civil, a Guarda Municipal também está envolvida aí na investigação, porque é quem mais está tendo aí contato, está mais circulando naquele trecho. E nós conseguimos aqui agora o contato com o Capitão Lemos, que está acompanhando aí também as investigações. Vamos saber dele aí se ele tem alguma novidade para que possa passar aqui para nossa comunidade. Não sei se já está na linha aí, o Arthur. Capitão Lemos, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Clube FM. Estou assim na linha.
Muito bem, capitão. Notícia triste, preocupante, né? Verdade, nessa segunda-feira, esse corpo que foi encontrado ali na Vitor Brito. O senhor tem alguma informação que pode ter acontecido? O senhor está acompanhando o caso também, capitão?
Sim. Imediatamente foi deslocada aqui uma equipe do Serviço de Inteligência da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Né, e foi identificado, inclusive até divulgado por algumas mídias, né, blog e a própria TV, que dois elementos, né, correram em perseguição atrás da vítima e depois deferiu um golpe, um objeto perfuro cortante, né, com uma faca, e a vítima era tombou nas imediações da Vitor Brito.
Muito bem, capitão. Então, é o que nós temos também, essa informação que circula, né, da imprensa. E soube aqui também que a polícia estaria ali nas imediações agora do Centro Pop, onde constantemente nós temos aí aquelas informações do pessoal que é dependente químico e que continua ali. Como é que está a situação lá? O senhor também, né, que está na Secretaria de Segurança, tem acompanhado a evolução no quesito de coibir, né, aquele pessoal que permanentemente fica utilizando drogas ali?
Exatamente, a gente vem acompanhando, na verdade, a secretaria e vem dando prosseguimento, mas a gente, como comandante da guarda, a gente vem monitorando os moradores de situação de rua e aqueles que vivem em contexto de rua, né? E a vítima já foi identificada pelo DPT, prefiro não falar aqui o nome, aguardar o órgão oficial fazer, mas essa vítima a gente já vinha monitorando ele, inclusive foi abordado várias vezes pela Guarda Municipal, e ele era residente em Cândido Salles, né, e tinha um registro de pessoas desaparecidas, e conseguiu identificar a família dele. E a família chegou até a vir aqui em Vitória da Conquista, mas ele não quis sair das ruas, né, era dependente de substância entorpecente e preferiu ficar aqui na cidade. Né. Várias ocorrências nós atendemos aqui com essa vítima, e provavelmente ele, com algum problema também, que parece que o autor do golpe também é morador de situação de rua, né? Teve alguma rixa, alguma coisa, e aí o desfecho foi esse homicídio, né? E dizer também que a secretaria, a gente vem monitorando o Centro Pop, né? Fazendo um relatório de inteligência diário para as ocorrências ou qualquer inconsistência, né, que leve a alguma ocorrência mais grave, né? E a Vitor Brito também está dentro do nosso planejamento. Inclusive, a semana já tem reunião com comerciantes ali da área, né, para a gente fazer esse monitoramento e acompanhar, porque a gente sabe, não só o Centro Pop, a Vitor Brito, o CEASA e a Praça Barão Rio Branco, né, tem uma aglomeração de pessoas em situação de rua ou em contexto de rua, e a gente sabe que estão ali para o uso de droga, e em consequência disso desencadeia vários outros tipos de crime, né, e o mais grave que veio acontecer aí, esse homicídio, né? Então, assim, é uma forma preventiva da gente trabalhar. A gente está com todas as informações aí desse homicídio, nós estamos trabalhando em cima disso para fazer a parte da secretaria aqui, que é a prevenção, né, esse monitoramento, evitar os crimes de menor potencial ofensivo, né, para não chegar aos crimes mais graves, e principalmente o homicídio, né, que a gente não quer, que quando a gente perde uma vida, né, seja quem for a pessoa, a gente sente, né, a sociedade sente, né, porque um crime que ocorre no centro da cidade, né, no coração da cidade, acaba abalando todo mundo, né? Então a gente vem fazendo esse trabalho aqui, já iniciamos já o levantamento, onde é que vamos posicionar as câmeras, e já temos a central aqui na muralha digital, né, pra gente fazer esse monitoramento diariamente, e qualquer intercorrência a gente entra com o serviço da Guarda Municipal e também das outras forças de segurança pública, que solicita, né, para evitar que um crime mais grave como esse ocorra na nossa cidade.
Capitão Lemos, a gente sabe, né, do trabalho que está sendo realizado, o senhor acabou de citar aí, e a gente sabe também que as pessoas em situação de rua, quando abordadas, né, quando ela vê que a autoridade chegou, que o estado, que o município chegou, elas migram. Uma situação triste também, capitão, é com relação ao mercado da feirinha do bairro Brasil. Inclusive ontem eu fui abordada por três, né, eu estava com o celular na mão, né, e fazendo mandando uma mensagem para o familiar, e um dos veio para cima de mim querendo dinheiro. Ele não pediu o celular, mas eu falei que não tinha o dinheiro, e muitos, muitos moradores em situação de rua ali na feirinha do bairro Brasil no domingo. Aí a pergunta seria essa: essa ação efetiva que o capitão está citando aí, ela também será feita ali, está sendo feita na feirinha do bairro Brasil, o capitão, principalmente nos finais de semana?
A gente pretende ampliar, né? Primeiro a gente está, já fizemos o monitoramento, vem acompanhando o Centro Pop, né? Vamos descer para Vitor Brito, o CEASA, passa Barão do Rio Branco, e depois a gente vai para o outro lado da cidade, né? E aí vai se contemplar também a feirinha do bairro Brasil. A gente está fazendo esse estudo, né? Para depois fazer essa instalação e ficar fazendo esse monitoramento diário. E aí sempre, vendo a movimentação, a gente já tem um banco de dados dos moradores de situação de rua, feito aqui pela secretaria e também quando a gente estava no comando da Guarda Municipal, né? E a gente vem observando, Mônica, que o pós-pandemia, ele acabou colocando um comportamento diferenciado ao morador de situação de rua.
Verdade.
Infelizmente, o crime organizado, o tráfico de droga vem seduzindo esses moradores de rua, e eles estão praticando crimes de menor potencial ofensivo e vem também agravando, né? A gente fala o escalonamento da criminalidade, né? No comércio, tanto no atacado e no varejo de drogas, e aí vem o escambo delituoso, que é a troca de produto de furto e roubo por droga, e chega até essa situação que hoje ocorreu, essa ocorrência aí, né? Do homicídio, né? Então, assim, a gente vem trabalhando de forma preventiva. O município, né, através da secretaria, que é órgão estratégico de segurança feito pelo Sistema de Segurança do Brasil, a gente vem fazendo essa parte, que é a parte do município, é combater os crimes de menor potencial ofensivo, né, para não chegar até um crime mais grave aí, como esse homicídio. Então, assim, a feirinha do bairro Brasil também, a gente está fazendo esse estudo, e depois que a gente monitorar essas praças que estão tendo no maior de pessoas, usuários e também moradores de situação de rua cometendo esse crime de menor potencial ofensivo, também nós vamos estender para a feirinha do bairro Brasil também, e fazer também esse monitoramento.
Importante.
Tá certo, capitão Lemos, a gente agradece aí a sua participação, né? Foi um pouco de última hora, mas também o acontecido também foi inesperado, e a gente entende também, né, isso, capitão, a dificuldade para lidar com essa situação, que não é só a Vitória da Conquista, é o Brasil inteiro, né? Todo mundo aí, o Brasil todo tem esse problema, porque até então não é contra a lei, não é crime uma pessoa morar na rua, né? Tá como a gente fala hoje, situação de rua. No entanto, esses problemas são decorrentes justamente dessa prática, né? Muitas vezes é nessa de morar na rua que a pessoa acaba se envolvendo com a dependência, né, dessas drogas, que é um caso de saúde também. É complicado, porque internar compulsoriamente, me parece que também não pode acontecer isso. Então, vocês das forças de segurança ficam um pouco de mãos atadas, não é isso, capitão?
Exatamente. Na verdade, é um desafio contemporâneo, né? A cidade igual a Vitória da Conquista crescendo, atrai essas pessoas que realmente conquistam, né? A cidade que dá todas as condições, né? E existe o Estado Democrático de Direito, como você falou bem, direito de ir e vir, que tem o direito de usar as praças, mas também o cidadão, com todos, o morador de rua e o cidadão, tem direito à segurança e lazer, né? E aí a gente permite que o morador de situação de rua vai ocupar nossas praças. Agora não vamos aceitar de forma alguma que eles venham cometer delitos, né? E a situação não é só, como você falou, não é só em Vitória da Conquista, existem as outras cidades também, as cidades maiores que estão em desenvolvimento, que vem passando por esse problema. Eu tive recentemente em Curitiba, e lá também está passando por essa mesma situação. Cidade que tem um clima gostoso, muito parecido com Vitória da Conquista, a mobilidade urbana lá funciona, né? E aí atrai muito, inclusive lá tem informação que passaram até com Vitória da Conquista, né? Que pessoas estavam mandando até vídeo, moram em situação de rua, as outras morador de outra cidade para vir para aquela cidade que era mais prazerosa, que dá mais condições para eles ficarem, né? Que não é verdade que Vitória da Conquista, que nós levantamos aqui, que não é verdade. Você vai ter um blog falando que estava tendo isso aqui, mas em Conquista não. A gente observa que tem realmente o aumento de moradores de situação de rua, e principalmente o comportamento deles, que infelizmente aí eles são seduzidos pelo crime organizado, né, para ficar passando droga, muito utilizado como mula, que a gente chama, né, fazer o transporte ali. Só que isso aí desencadeia também outros tipos de delitos, né? E a gente sabe essa situação aí é um problema social, um problema de saúde pública, porque muitos deles utilizam droga, mas acaba respingando também na segurança. Aí é que entra a nossa secretaria aqui para monitorar, né, e tentar mitigar de forma preventiva, né, para que um fato desse não ocorra.
Verdade. Tudo bem, então. Mais uma vez a gente agradece a sua participação, as informações tão importantes aqui para nossa sociedade, para os nossos ouvintes. Bom trabalho aí para o senhor e até a próxima, meu amigo.
Ok, muito obrigado aí, um abraço a todos.
Muito bem, pessoal. Olha, daqui a pouco a gente vai abrir aqui para os ouvintes. Tem mensagem de áudio, tem mensagem de texto, já tem pessoas comentando essa questão aí dos moradores de rua, né? A gente fala agora em situação de rua e que também são dependentes químicos, e aí misturam essas duas coisas e o resultado tem sido isso aí, olha, assassinato à plena luz do dia, as pessoas inseguras, né? Como a Mônica falou, encosta em você para pedir, só que você fica com medo, você não sabe ali se aquele pedido é realmente um pedido espontâneo ou se ali tá querendo te ameaçar. E a maneira que chega na gente ameaça. Então, infelizmente, Vitória da Conquista está passando uma situação que é peculiar às grandes cidades, às metrópoles, né? E é um trabalho extremamente complicado, mas a gente tem que continuar acompanhando. Olha, meio de 40, daqui a pouquinho a gente retorna com o programa Sudoeste Agora.
Estamos apresentando Sudoeste Agora. As principais notícias do estado e da nossa região. Sudoeste Agora.
Drogaria Conquista Farma. Lá você encontra medicamentos e perfumarias com ótimos preços que cabem no seu bolso. Na Conquista Farma, você tem o melhor atendimento. Aferimos pressão, aplicamos injetáveis e medimos glicemia capilar. Você também terá acesso a medicamentos da farmácia popular com até 90% de desconto. Rua Olavo Ramos, número 2, Guarani. Diz que entrega o WhatsApp 77999 932-2904. Drogaria Conquista Farma, um jeito simples de cuidar da sua saúde e comprar barato.
A RR Soluções e Climatização é referência em qualidade e eficiência. Contamos com profissionais especializados para instalação, manutenção e reparo de ar-condicionado, levando mais conforto e bem-estar para sua casa ou empresa com alto padrão técnico e custo-benefício. Faça seu orçamento 77981677877. RR Soluções e Climatização. Qualidade e satisfação em cada serviço.
A Compeças é sinônimo de tradição e excelência em serviços automotivos.